Presidente, meu boa tarde. Eu trago essa pauta dois temas, presidente. Um que eu tinha reservado meu tempo de liderança ontem, mas vou aproveitar, porque como há a possibilidade de votarmos ainda hoje, aí precisa de coro, eu vou aproveitar, faço os dois, para nós ganharmos tempo. O primeiro, ele fala dos 99 anos do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. É com grande honra que me dirijo a esta casa para destacar um marco significativo na história da saúde do nosso Estado. Hoje, celebramos os 99 anos, que foi ontem, né, do Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco. Fundado em 1925 como Hospital Centenário, esta instituição desempenhou um papel vital ao longo dos anos, oferecendo cuidados médicos e hospitalares de excelência para os servidores públicos e toda a comunidade pernambucana. Ao longo de sua trajetória centenária, o Hospital dos Servidores enfrentou desafios variados, desde os períodos de escassez de recursos até mudanças estruturais e administrativas. No entanto, manteve-se firme seu compromisso inabalável com a missão de promover a saúde e o bem-estar da população. As paredes deste hospital testemunham inúmeras histórias de superação, cura e esperança. Sua presença na comunidade é um símbolo de dedicação, competência e humanidade. Portanto, neste dia especial, expressamos nossa profunda gratidão a todos os profissionais, funcionários e voluntários que contribuíram para a grandiosa trajetória do Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco. Que este marco histórico inspire e motive gerações futuras a continuar o nobre trabalho de cuidar da saúde e de bem-estar de todas e todos. Parabéns ao Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco por seus 99 anos de serviço exemplar. Saíram de ontem, presidente, e agora vou para de hoje. Meu pronunciamento hoje, senhor presidente, vai no combate à desinformação e à defesa da vida. A resposta do governo Lula às enchentes no Rio Grande do Sul. As ações do governo Lula em resposta a devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul têm uma ampla gama de desafios impostos por esses eventos climáticos, tanto ao Estado quanto ao país. Incluem a rápida mobilização de recursos federais, o envio de equipamentos de resgate e suporte emergencial, além da implementação de programas para reconstruir infraestruturas danificadas. Um esforço concentrado também vem sendo realizado para assegurar o fornecimento de água potável, alimentos e medicamentos para as populações desalojadas, complementando por planos de longo prazo focados na adaptação e resiliência climática, que inclui sistemas de alerta precoce e a reconstrução de áreas urbanas para melhorar a drenagem e minimizar os riscos futuros. O presidente Lula tem realizado um esforço político pessoal notável para unir os diferentes poderes da República, visando eliminar obstáculos burocráticos que poderiam impedir a rápida e eficaz recuperação daquele Estado e o bem-estar do povo gaúcho. Sabemos que não é hora de apontar culpados. Isso virá com o tempo. E o povo já está enxergando, mas nunca é demais relembrar que a resposta da natureza às decisões erradas de gabinetes que permitiram passar a boiada, lembram? também podem ter contribuído para esse estado de coisas. Nesse contexto, a valorização da ciência e da educação surge como fundamento essencial para compreender e enfrentar o fenômeno como a enchente. Sob a liderança do ministro Paulo Pimenta, da Comunicação, Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, o combate à desinformação vem sendo feito de forma sistemática, ao mesmo tempo em que as fontes científicas e educativas são valorizadas. Esta luta contra a fake news é vital, não apenas para apoiar os esforços de recuperação do Rio Grande do Sul, mas também para assegurar que a política cumpra seu papel enquanto meio mais eficaz para resolver os problemas da sociedade brasileira, garantindo informações precisas e confiáveis sobre os serviços e apoios disponíveis. Mas antes da continuidade, eu escuto aqui a parte da querida companheira deputada Rosa Amorim.
Caro deputado João Paulo, eu quero parabenizar, primeiro, esse tema de extrema relevância que você traz ao plenário. Falar sobre as ações do governo federal em meio a essa grande tragédia ambiental que vive o Rio Grande do Sul, posso dizer uma das maiores tragédias ambientais que nós assistimos no nosso país. E quero dizer que ela é importante, principalmente como uma resposta às desinformações e fake news que anda sendo disseminada em relação à participação, contribuição e efetiva presença do governo federal com a população gaúcha no estado do Rio Grande do Sul. Desde o início, logo na primeira semana, o presidente Lula arregaçou as mangas e fez duas visitas ao Rio Grande do Sul com todo o seu ministério, os seus ministérios. Está correndo para desburocratizar e correr com que o orçamento para a reconstrução do Rio Grande do Sul possa chegar em boa hora. Ontem, o presidente Lula, inclusive, sentou com seus ministérios de forma virtual com o governador do Rio Grande do Sul para dar uma trégua na dívida do Estado e isso facilitar com que o Estado tenha mais orçamento no sentido de assistir a sua população. E eu queria, inclusive, deputado, fazer um contraponto com as enchentes que nós tivemos aqui no Nordeste, no estado da Bahia, no ano de 2022, no qual foi grave a postura do então ex-presidente Bolsonaro, que desdenhou de toda aquela tragédia e foi para o Balneário Camboriú, em Santa Catarina, andar de jet ski e ignorar tudo e toda a destruição que acometeu o sul e o extremo sul da Bahia. Então nós estamos diante de um presidente que tem uma postura republicana, diplomática, independente de que lado A ou B, o governador do Rio Grande do Sul esteja, a sua contribuição é com a população gaúcha. E, para finalizar esse meu aparte, eu quero, inclusive, dizer que muitas campanhas de solidariedade acontecem nesse momento. Ontem, eu fui surpreendida, já falei aqui nessa casa, mas queria repetir, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra vindo num exemplo de campanha de solidariedade. E ontem, começou a construir um mutirão para costurar roupas íntimas para as mulheres, roupa para a população que nesse momento está aí, mais de 1 milhão em abrigos. Então, requer o esforço de todos nós também para ajudar o povo gaúcho a enfrentar essa triste página da sua história. É isso.
Eu incorporo plenamente o brilhante a parte da querida companheira Rosa Amorim e vou dando continuidade aqui, presidente. Adicionalmente, há um forte apelo à implantação de políticas públicas que se alinhem a uma visão sustentável. Essas políticas não devem focar apenas em aliviar os impactos das mudanças climáticas, mas também na adaptação das comunidades aos desafios que surgem. A ação governamental inclui desenvolver e implantar ações práticas de assistência e reconstrução, mas também de valorização da solidariedade e do engajamento coletivo no auxílio às comunidades afetadas. Com isso, o combate à desinformação no governo Lula instala uma base sólida para que o país esteja melhor preparado para enfrentar e superar os desafios das mudanças climáticas e focar na sustentabilidade, educação e, sobretudo, na informação confiável e cientificamente fundamentada. É profundamente triste e revoltante observar que, em momentos de calamidade e sofrimento coletivo, existem indivíduos que propagam o ódio dos extremistas de direita contra a esquerda e o povo para atacar as ações cruciais do governo. Essa postura não apenas é deplorável normalmente, mas termina atrapalhando o salvamento de vidas e a recuperação mais rápida da tragédia ambiental. Esses ataques, baseados em falsidades e manipulações, revelam uma falta alarmante de humanidade e responsabilidade cívica, justamente em um momento onde a união e o apoio mútuo deveriam prevalecer sobre qualquer diferenças políticas. Diante disso, é essencial que a sociedade brasileira reafirme seu compromisso com a verdade, a solidariedade e a ciência. O governo deve liderar com transparência e eficiência, garantindo que suas políticas não só priorizem o bem-estar de todos, mas também considerem as desigualdades que afetam desproporcionalmente as comunidades marginalizadas. Por fim, é vital que todos os setores, incluindo a mídia, instituições educacionais e a sociedade civil, continuem colaborando ativamente para combater a desinformação e promover a maior consciência sobre a interseção, as interseções entre justiça social e ambiental. Ao unirmos esforços nessa direção, estaremos construindo uma sociedade mais resiliente e justa, onde a política se mantém como uma ferramenta eficaz para enfrentar e superar diversidades de maneira crítica e inclusiva. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje. Mas, além disso, eu queria colocar, nobre deputada Socorro Pimentel, a satisfação, presidente, de ter ido de Araripina para a realização da frente parlamentar. Foi uma recepção muito afetiva, carolosa, atenciosa da deputada junto com a cidade, com espaços no meio de comunicação e esperamos dar continuidade porque tivemos avanços significativos na reunião da frente. Obrigado.